Vamos lá, meus amigos, para mais uma aula do treinamento Expert em Liminar. E hoje nós vamos continuar falando das medidas que você pode ser chamado a tomar depois que o juiz aprecia um pedido de tutela provisória. Hoje nós vamos falar especificamente o que você pode, o que você deve fazer caso o juiz defira o pedido de tutela provisória e você esteja advogando em favor do réu. Vamos falar todos os aspectos envolvendo isso e também vamos falar uma dica extra. É possível que se peça uma medida, uma tutela provisória em favor do réu? Você acredita que você, advogando para o réu, pode pedir lá dentro da ação uma tutela provisória em favor dele? A gente vai responder essa questão também nessa aula. Bom, apenas para que você possa lembrar, desde as últimas aulas a gente está estudando as diversas medidas que você pode ter que tomar depois que o juiz aprecia um pedido de tutela provisória. Você tem percebido que, a depender da posição em que você tiver, e também a depender da decisão que for prolatada, ou seja, o deferimento ou o indeferimento do pedido de tutela, você precisa saber como agir. Há um leque de opções, várias coisas que você pode ser chamado a tomar. Por isso, a gente está estudando em detalhes tudo o que pode acontecer após essa decisão do juiz. E tudo que nós estamos vendo e ainda vamos ver vale tanto para pedido de tutela provisória baseado na urgência, quanto pedido baseado na evidência. Logicamente que sempre respeitando os requisitos exigidos para cada tipo de tutela, né? Vamos dar uma olhada no que a gente já estudou até agora e o que nós vamos estudar nessa aula e também nas próximas aulas? Vamos lá. O que fazer caso o juiz indefira o pedido de tutela provisória? Você vai lembrar que nós já estudamos. Se você estiver advogando para o autor, nós falamos quando que é possível, quando que não é possível você formular um pedido de reconsideração. Já falamos quando que é possível você reiterar o pedido de tutela provisória. Então, o juiz indeferiu, você vai reiterar. E nós já ensinamos como recorrer de uma decisão que indefere o pedido de tutela provisória. Todos esses itens aqui a gente já estudou. Também falamos, né, o que fazer caso o juiz indefira o pedido se você estiver advogando pelo réu, tá? Eu te mostrei que a atitude que você pode tomar para evitar uma mudança de entendimento do juiz, né, baseado talvez em novas provas, novos fatos, e também para evitar a reforma pelo tribunal. Já estudamos isso, né? Hoje, especificamente nessa aula que você está assistindo, nós vamos começar a ver as medidas que você pode ter que tomar caso o juiz defira o pedido de tutela provisória e você esteja advogando pelo réu. Você, para ser um expert em liminar, você precisa saber tanto como conseguir, como se defender efetivamente de uma medida concedida. Então, hoje, na aula de hoje, eu vou te mostrar quando que é possível pedir a reconsideração da decisão, né, que deferiu a medida liminar. Mais especificamente, eu vou te mostrar como derrubar uma medida liminar obtida pela parte contrária sem precisar recorrer. Nós vamos estudar na aula de hoje. Também vou te mostrar como recorrer à decisão que defere o pedido de tutela provisória. Você vai ver que tem inúmeros detalhes importantes que você precisa ver, tá bom? Nas próximas aulas, a gente vai entrar na questão da execução. Imagina, o juiz deferiu o pedido de tutela provisória, você está advogando para o autor, mas o requerido não cumpriu a medida. Então eu vou te ensinar em detalhes como executar, como tornar concreta aquela tutela provisória que foi concedida. E também vamos falar de quando que é possível você pedir para o juiz estender uma medida que ele concedeu para novos fatos. Vamos entrar em detalhes sobre isso também, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Vamos lá. Hoje, então, nós estamos aqui, ó, bem aqui nesse cenário. Você está advogando para o réu, e aí você descobre que o juiz deferiu o pedido de tutela provisória. Como derrubar uma medida liminar obtida pela parte contrária sem precisar recorrer? Vamos lá? Bom, uma advertência inicial. A medida tecnicamente adequada para você conseguir reformar uma decisão judicial que concede a tutela provisória é o recurso, tá? Como a gente vai ver ainda nessa aula. Mas, na prática, lembra? Na prática, a teoria é bem diferente. Há uma maneira de você conseguir que o próprio juízo de primeiro grau modifique a decisão que foi por ele proferida, sem que você precise apresentar qualquer recurso. E isso, meus amigos, é possível graças ao disposto lá nos artigos 296 e 298 do Código de Processo Civil, que falam assim, ó. Artigo 296. A tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. O artigo 298 fala assim: na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará o convencimento de modo claro e preciso. Veja, então, você que está aqui assistindo, a decisão que concede a tutela provisória, ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo pelo mesmo juiz que concedeu, desde que ele motive o seu convencimento. E isso, meus amigos, é possível porque, como nós vimos desde o começo do nosso treinamento, a decisão que analisa um pedido de tutela provisória, ela é, por definição, uma tutela provisória, ou seja, uma decisão tomada naquele momento, de acordo com as provas que o juiz tem naquele momento. Mas isso não significa que o magistrado possa simplesmente se arrepender e voltar atrás. Tá? Nada disso. O fato da lei autorizar que o juiz revogue ou modifique uma decisão uma tutela provisória concedida por ele, não importa dizer que no dia seguinte o juiz pode acordar com outro ânimo e falar: olha, me arrependi, vou revogar. Nada disso. Aliás, aqui eu quero fazer a primeira advertência. Você nunca deve pedir que o juiz revogue a tutela simplesmente alegando que ele se equivocou pelo fato dele ter concedido, que ele não analisou devidamente as provas ou que ele aplicou o direito de forma errada. Não, se você fizer isso, você simplesmente vai receber um despacho baseado no artigo 507 do CPC. O que é o despacho do 507? O juiz vai dizer assim: é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas. Já analisei esse pedido, fica indeferido. O juiz vai dizer: não se conformou, meu amigo? Recorre, entra com agravo, como nós vamos ver mais adiante. Para que possa haver a mudança pelo próprio juiz de uma decisão que concedeu uma tutela provisória, você deve levar ao processo algum elemento novo. Deixa eu repetir. Para que você consiga que haja uma mudança pelo próprio juiz de uma decisão que ele mesmo concedeu a tutela provisória, você deve levar ao processo um elemento novo. Esse elemento novo pode ser uma prova que o autor não apresentou, pode ser um elemento importante de informação que tenha sido omitido pelo autor. Então imagina, o autor apresenta o pedido de tutela provisória, traz lá os argumentos dele, as informações dele e as provas dele. Depois que você toma conhecimento, você fala: poxa, mas o autor omitiu esse fato importante, ou o autor omitiu essa prova importante. Veja, há um elemento que o juiz não tinha conhecido, que através de você ele vai conhecer. Conhecendo esse elemento novo, ele pode: opa, se eu tivesse esse elemento lá atrás, quando eu analisei o pedido de tutela provisória, eu não teria concedido. Então, você precisa entender que deve haver algo de novo. Deve ficar bem claro para o juiz que, se ele tivesse conhecimento desse elemento novo, quando ele deu aquela primeira decisão, provavelmente ele não teria concedido a tutela. Deixa eu dar um exemplo aqui para tudo ficar mais claro. Imagina, a parte autora alega que nunca contratou com a parte requerida, mas que a parte requerida vem fazendo descontos lá de parcelas de um suposto contrato na folha de pagamento, lá no benefício previdenciário do autor. E aí ele pede, então, a tutela provisória para que cesse esses descontos imediatamente. Olha, aí, obviamente, que o juiz, dentro dos elementos que ele tem, a parte autora está alegando que nunca contratou. Os descontos estão lá sendo realizados. Ele já ganha pouco. Se não for cessado, ele pode ter um prejuízo. O juiz vai e concede a tutela provisória. Manda o requerido parar de fazer os descontos. Aí, mais do que depressa, você, como um advogado da parte requerida, você vai atravessar uma petição nos autos, pugnando a revogação daquela tutela provisória que o juiz concedeu. Invocando o quê? O disposto no artigo 296, que fala que o juiz pode revogar a qualquer momento. Com essa petição, você vai e junta o contrato que foi assinado pelas partes, o que justifica a realização do desconto que está acontecendo lá na folha de pagamento do réu. Com isso, o que você faz? Você derruba a probabilidade do direito que o autor tinha invocado. Por que o direito do autor era provável? Porque, ó, se ele não assinou nenhum contrato, obviamente que o juiz vai declarar lá no final que a dívida não existe. Se a dívida não existe, não pode levar os descontos na folha de pagamento. E você vem e traz o contrato. Ó, juiz, esse direito que ele está pleiteando não é provável, o contrato existe. E uma vez que o contrato existe, a realização do desconto na folha de pagamento é justa, é correta. A tutela provisória que determinou a cessação dos descontos deve ser revogada imediatamente. Ó, você também, nesse caso, nesse exemplo que eu estou te dando, deve ressaltar a questão da irreversibilidade da medida, especialmente se a parte autora pediu justiça gratuita. Ó, juiz, além de estar demonstrado aqui, ó, que o direito que ele está pleiteando não é provável, o contrato existe, parar de fazer os descontos na folha de pagamento pode significar que o meu cliente nunca mais receba, já que o autor disse que ele é pobre na forma da lei. Você precisa ressaltar para o juiz essa omissão feita pela parte autora, ou talvez até a mentira, a alteração da verdade. E com isso você vai mexer nas emoções do juiz. Excelência, a parte autora faltou com a verdade e induziu Vossa Excelência a errar ao prolatar a decisão. Se Vossa Excelência tivesse conhecimento da existência do contrato, eu tenho certeza que jamais teria dado essa decisão. E olha, nenhum juiz gosta de se sentir enganado. Aliás, nenhuma pessoa gosta de se sentir enganado. E o magistrado não é diferente. Você sempre deve pedir a revogação imediata da medida. Muito embora, muito provavelmente no seu caso concreto, o juiz vai ouvir primeiramente a parte contrária. Por quê? Porque isso está previsto lá no artigo 9 do CPC. Nenhuma decisão vai ser prolatada sem que se ouça a parte contrária. É claro que a parte contrária, nesse exemplo que eu dei, pode vir e alegar a falsidade do contrato, dizendo, ó, essa assinatura que tem nesse contrato não é minha, mas nesse caso, a prova da falsidade é ela que deve fazer, é a parte autora. Então, enquanto não houver a prova da falsidade do contrato, esse contrato é válido, deve ser cumprido, por isso tem que ser revogada a medida antecipatória de tutela. Bom, veja, você trouxe para o juiz um elemento novo, a existência do contrato. Juiz, como que é ilícito o desconto na folha de pagamento do réu se o contrato existe? Bom, se o autor não reconhece a assinatura feita no contrato, cabe a ele fazer prova, e essa prova vai ser feita dentro do processo. Enquanto não houver essa prova, o direito dele não é provável, a medida deve cair. Bom, qual que é a forma? Como que você faz isso na prática? Como que você tem que apresentar esse pedido de revogação? Como que deve se chamar essa peça? É um mero pedido de reconsideração que você faz para o juiz? Bom, eu recomendo que você não intitule essa peça de pedido de reconsideração, tá bom? Até porque não é um pedido de reconsideração, você está trazendo elementos novos. Isso também, quando você fala em pedido de reconsideração, isso não tem um bom estigma, tá? E pode causar uma má impressão, tá? Uma primeira má impressão aos olhos do magistrado. Na prática, você vai chamar a peça de pedido de revogação ou modificação de tutela provisória, com fundamento no artigo 296 do CPC. Você deve colocar lá no, logo abaixo do cabeçalho da sua petição, um destaque bem grande, urgente, em vermelho, tá? Para que o juiz possa bater o olho e ver que se trata de um pedido urgente. E você deve sempre começar a sua peça dizendo que é necessária a revogação imediata da tutela concedida, uma vez que a parte contrária omitiu do juiz uma informação ou uma prova fundamental. Aí, o seu trabalho vai ser demonstrar por que que não estão presentes os requisitos legais. Imagina, a parte pediu uma tutela antecipada, tá? Baseando-se então na urgência. Você sabe quais são os requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano, irreversibilidade da medida. Você conhece os requisitos que a gente já estudou, tá? No nosso exemplo, a juntada do contrato, o exemplo que eu te dei lá, né? A juntada do contrato que você faz prova que existe relação entre as partes e justifica o desconto. Portanto, a tutela deve ser revogada. O direito do autor não é provável. Você acabou de fazer cair o requisito da probabilidade do direito. E você também deve se adiantar a possíveis argumentos que vão ser apresentados pela parte contrária e já rebater cada um deles. No nosso exemplo, você deve dizer nessa sua peça, nesse seu pedido de revogação: Excelência, é muito provável e possível que a parte autora venha a alegar que esse contrato aqui não foi assinado por ela. Todavia, o que consta aqui, ó, é a assinatura da parte. Nós temos aqui os documentos da parte. Então, até que a parte contrária faça prova da falsidade, o direito dela não é provável, deve se cair a liminar. Tá? Então você deve se adiantar aos argumentos da parte e já rebater. Lembra mais uma vez de explorar as emoções. O sentimento de ter sido enganado ou de ter sido ludibriado. Quanto mais você ressaltar isso para o juiz, mais vai fazer o juiz mudar a decisão. Ó, excelência, a parte assinou, ela omitiu, ela alterou a verdade dos fatos na inicial. O excelência foi induzido a erro. O juiz toma a decisão também baseado em emoções. Você pode falar que não, mas a realidade é essa. E olha, é importante que você vá despachar pessoalmente com o juiz ou pelo menos falar na assessoria. Olha, foi concedida uma tutela, mas eu estou trazendo aqui elemento novo que demonstra que a tutela tem que ser revogada imediatamente. Tá? E ao mesmo tempo, meus amigos, aqui está o mais importante de tudo, você não vai descuidar o prazo do agravo. O que, que você vai fazer? Você vai deixar o seu agravo pronto e caso o juízo não decida esse seu pedido de revogação até o último dia, você recorre. Ah, professor, eu já perdi o prazo do agravo. O juiz deferiu a medida, eu perdi. Posso apresentar essa petição? Não só pode, como deve. Você está trazendo um elemento novo para o magistrado. É claro que quando você agrava da decisão, você apresenta esse pedido e o magistrado ele nem analisa o seu pedido antes do prazo do agravo, você vai interpor o agravo, vai garantir a correção do erro pela segunda instância e ainda vai levar para a segunda instância esse elemento novo. O contrato vai ser muito mais fácil do tribunal revogar a medida. Inclusive, no seu agravo, você vai dizer: foi apresentado pelo juiz de primeiro grau o pedido de revogação, mas até hoje ele não foi analisado, para provar sua boa-fé. Tá bom? Eu vou te ensinar mais adiante como que você agrava dessa decisão que concede a tutela provisória. O importante agora é que você tenha entendido o fundamental. A própria lei, o próprio Código de Processo Civil, fala que a tutela pode ser modificada, revogada a qualquer momento do processo. E por que isso? Porque lembra, é uma decisão provisória, tomada com base naqueles elementos que o juiz tem exatamente naquela hora que ele está decidindo. Se vier um elemento, uma prova nova, a outra decisão não está simplesmente analisando o mesmo fato, está analisando um fato com elementos novos. Então tenha em mente exatamente isso. Você precisa de elemento novo. Trouxe um elemento novo, é muito provável que o juiz vai modificar a decisão. Professor, isso vale também para novos argumentos? Absolutamente não. Se você, por exemplo, entende que o juiz errou na interpretação da lei e você, depois que o juiz deferiu lá a medida, você, poxa, eu vou apresentar para o juiz os meus argumentos, ele prolatou aquela decisão sem me ouvir, foi liminarmente, eu vou pedir a revogação e apresentar novos argumentos jurídicos. Olha, muito provavelmente você vai receber lá o despacho do artigo 506 do CPC, é 506 ou é 507? Deixa eu ver aqui que eu não lembro de cabeça. Aqui, ó. Muito provavelmente você vai receber o despacho do artigo 507. É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas. Tá? Se o juiz já decidiu, mesmo que liminarmente, mesmo que sem te ouvir, só por você ter argumentos que você reputa melhor, o juiz não vai voltar atrás. Professor, isso impede de eu simplesmente pedir a revogação? Não, não impede, tá? Mas o que você precisa ter em mente é que apresentar uma petição só por apresentar não tem sentido nenhum. É muito melhor que você apresente algo efetivo que possa modificar o entendimento do magistrado. Então, conseguir mudar uma tutela sem ter que recorrer, você vai se basear exatamente nisso que eu te ensinei até agora, beleza? Agora, na nossa próxima aula, nós vamos ver o desdobramento disso. O juiz, então, deferiu o pedido de tutela provisória, pleiteado pelo autor, você está advogando para o réu, e você precisa saber como recorrer dessa decisão. Nós vamos estudar em detalhes qual que é o recurso cabível, o que você tem que colocar na sua peça, vai ser muito importante que você aprenda todos os detalhes. Então, até a próxima aula.